Fair Play, desporto com opinião. Bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa do Fair Play. O meu nome é Rui Mesquita e conto com a presença de um já habitual comentador, Francisco da Silva, e um estreante no nosso podcast, Guilherme Catarino. Bem-vindo aos dois. Hoje vamos falar, obviamente, da terceira jornada da Liga NOS, com alguns resultados inesperados e outras confirmações daquilo que se esperava, e obviamente vamos também falar um bocadinho do mercado de transferências que entretanto chegou ao fim, com algumas novidades nos plantéis da Liga NOS. Francisco, começo por ti como o membro mais experiente deste podcast. Tal como disse, vamos começar por falar da jornada e peço-te para destacar um ou dois jogos desta jornada 13 e contar-nos um bocadinho a história desses jogos.
Antes de mais, Rui, obviamente cumprimentar-te a ti, como habitual, mas também aqui ao nosso estreante. Aliás, é sempre bom termos vozes diferentes, opiniões diferentes, e o Guilherme bem, de facto, estrear-se aqui connosco, e espero e tenho a absoluta certeza que será uma incrível adição. Relativamente a jogos da jornada, eu acho que não há grandes dúvidas de que, de facto, o grande jogo da jornada, por todas as razões, tem que ser o jogo que aconteceu nos Açores, porque, de facto, pode marcar aqui uma viragem do futebol português, ou neste caso até do desporto nacional, que tem a ver com o facto de ter sido permitido público no jogo entre o Santa Clara e o Gil Vicente, que aliás tem sido uma reivindicação muito grande de todos os clubes, porque de facto é uma receita muito grande que os clubes perdem com a questão da não possibilidade de público nas bancadas. Obviamente que também estamos aqui a falar de uma questão de saúde pública, que em primeiro lugar deve ser a grande prioridade, mas de facto aqui o destaque para este Santa Clara Gil Vicente, que acaba por estar ligado não só àquilo que aconteceu dentro das quatro linhas, onde temos mais uma vez mais um jogo muito consistente da equipa do Daniel Ramos, que volta a não sofrer qualquer golo para o campeonato. Mais uma vez nós associamos muito o Daniel Ramos a um futebol defensivo bastante sólido, e é facto que nestes três primeiros jogos tem sido isso mesmo que tem acontecido. Também um destaque, nós falamos também na semana passada relativamente à consolidação do processo ofensivo do Braga, do Sporting Clube de Braga, e de facto a vitória por 4-0 fora, frente a um Tondela que arrisca-se a passar ou a ter uma época bastante difícil, acaba também por ser um fator, digamos assim, importante, porque o Braga quer se intermeter aqui na luta dos três grandes, e como nós já tínhamos falado, muitas vezes as equipas do Carlos Carvalhal necessitam aqui de alguma habituação, digamos assim, e esta vitória contundente então dela acaba por provavelmente assinalar o volto face, digamos assim, de um momento menos positivo que a equipa de Braga estava a atravessar. Uma nota também para a vitória mais sofrida do que seria de esperar do Benfica, perante um adversário que também na semana passada tínhamos mencionado que tinha algumas debilidades, não é? A equipa de Faro, o Farense, os Leões de Faro, uma equipa histórica, mas que tem tido um início bastante periclitante de época.
É a única equipa que ainda não pontuou na Liga NOS.
Exatamente, e para além da questão pontual, tinha feito dois jogos relativamente paupérrimos nas duas jornadas anteriores, e que vai ao Estádio da Luz completamente sem receio de encarar olhos nos olhos um Benfica bastante e bem reforçado, e que acaba por se traduzir neste resultado bastante equilibrado, 3-2, favorável à equipa orientada por Jorge Jesus. Mas aqui também uma palavra para a equipa de Sérgio Vieira, que é um técnico que geralmente gosta de apostar num futebol positivo e que valoriza o próprio desporto rei, e acolher obviamente aqui frutos intangíveis, porque é apenas uma espécie de uma vitória moral, e no futebol as vitórias morais não servem para rigorosamente nada, E por fim, para terminar, aqui outro jogo que acaba por ser um mote para uma revolução que parece que estamos a assistir no plantel do Futebol Clube do Porto, que foi a derrota em pleno dragão, obviamente um dragão despido, mas frente a uma equipa maritimista. Aliás, o pré-match tinha sido bastante agitado, não é? Com algumas declarações menos cortês do Sérgio Conceição para a equipa de Lito Vidigal, perdão, e que soube responder na melhor moeda, ou seja, muito mais do que as palavras. Lito Vidigal e os seus homens foram capazes de surpreender um Futebol Clube do Porto muito amorfo. Nós já tínhamos notado alguns sinais dessa mesma monotonia, dessa mesma falta de ideias, nomeadamente frente ao Sporting Clube Braga, mas também na primeira parte frente ao Boa Vista. Obviamente que nos dois jogos, uma segunda parte contundente no Bessa e depois uma reta final da primeira parte fortíssima, acabaram por desequilibrar os dois jogos anteriores da equipa portista, mas frente a um bloco baixo, bastante compacto, bastante unido e solidário, notou-se que a equipa de Sérgio Conceição não tem a criatividade necessária no último terço, apesar de ter colocado, por exemplo, Taremi ou o próprio Fábio Vieira, até a aposta surpreendente em João Mário. Continuam a faltar soluções para a frente de ataque portista, muito refém de Corona, muito refém da sua criatividade e, obviamente, também muito refém das bolas paradas, que aqui, mais uma vez, acabou por desequilibrar, mas neste caso não a favor do Futebol Clube do Porto, mas sim a favor da equipa insular, porque por um lado tivemos uma espetacular defesa do Abir ao penalti cobrado por Alex Telles na sua despedida, e por outro lado tivemos também o segundo golo da equipa maritimista, que nasce na sequência de um lance de bola parada. E portanto aqui, contrariamente àquilo que tem sido habitual, o Futebol Clube do Porto acabou por pagar caro alguma inércia defensiva, mas também ofensiva nas bolas paradas, e que acaba aqui por ditar a primeira derrota frente ao Marítimo. Aliás, eu tenho a ideia que foi a primeira vez que o Marítimo venceu no Estádio do Dragão para o campeonato, e portanto um resultado histórico que, de facto, e terminando antes de passar aqui para o nosso estreante Guilherme uma palavra, que acaba por corroborar aquela máxima de que o futebol decide-se dentro das quatro linhas, apesar de todos os mind games e muitas vezes dos pupilos e de vários filósofos que gostam de encher as capas dos jornais. Aquilo que interessa é aquilo que se passa dentro das quatro linhas, e aí a equipa de Lito Vidigal foi mais equipa, foi mais solidária e mereceu a vitória.
Sim, e tocaste num ponto que nós mais à frente iremos abordar, a saída de Alex Telles, que acaba por ser uma mexida importante para o Futebol Clube do Porto, que, um jogador que vinha a ser nos últimos anos uma das grandes figuras da equipa. Guilherme, mais uma vez bem-vindo ao Futebol à Portuguesa. Várias perguntas para ti, obviamente a mesma pergunta que fiz ao Francisco para destacar alguns dos jogos e falares um bocadinho sobre eles. Peço também um comentário a qualquer um dos jogos que queiras comentar que o Francisco comentou, e a pergunta da praxe quase aqui no nosso podcast, que é começares, obviamente, por dizeres aos nossos ouvintes a equipa que apoias no nosso campeonato nacional.
Obrigado desde já. É um prazer, como é evidente. Sou sportinguista, não vou não vou negar. E a verdade é que a situação para os meus lados não está muito positiva, mas como sportinguista, e como toda a gente sabe, aqueles que acreditam, quem espera 20 anos espera o tempo que for preciso, e portanto cá estaremos. Não sei se será com o Ruben Amorim ou com quem é que será. Já passaram tantos presidentes e tantos treinadores por cá que não sei como é que será no futuro, ou quer imediato, quer mais lá para a frente. Destacar os jogos desta semana, provavelmente o Santa Clara e o Gil Vicente, pelas razões referidas. é evidente que o facto de voltarem os adeptos aos estádios é motivo de nota, naturalmente, apesar de, infelizmente, não ter, pelo que eu percebi, pelos dados da Liga Portugal, não terem sido vendidos os 1.000 bilhetes permitidos, o que é uma pena, mas fica desde já a presença de adeptos nos estádios.
E achas que, desculpa interromper, achas que veremos já na próxima jornada ou nas jornadas seguintes mais jogos com adeptos nas bancadas, nomeadamente no continente? Ou achas que foi um teste que só mais para a frente se repetirá?
Acredito, não, sinceramente não acredito que aconteça num futuro próximo. O facto de já haver adeptos no Portugal-Espanha, em Alvalade, já é notório e de certa forma algo de estranhar, tendo em conta a situação em Portugal, não estar bem, a verdade é essa. Mas não acredito, acredito que os fatores para essa escolha nos Açores tenham decorrido certamente dos poucos casos que existam por lá. E sinceramente não acredito que em Portugal continental algo do género aconteça, apesar de, como adepto, naturalmente esperar por isso da maneira mais rápida possível. Quanto aos jogos, aquilo que referi do Santa Clara, claro que de notar não só o Tiago Santana continua a fazer golos e a mostrar que já desde a Segunda Liga a comprovar o seu valor. Uma peça muito importante neste Santa Clara. Importante também a intervenção de Daniel Ramos, que vai dar continuação ao bom trabalho de João Henriques no Clube dos Açores. Noutro jogo, provavelmente de destacar o desempenho do Porto em casa frente ao Marítimo, não deixa de ser nota de destaque pela história feita pelos madeirenses. É um Marítimo diferente, nota-se, com nova alma, com Litos Vidigal. E já que estamos a falar em avançados, referi também Rodrigo Pinho, continua, já leva 4 golos em 3 jogos. É, se não me engano, o melhor marcador da Liga.
É o melhor marcador da liga, sim.
Exatamente. E portanto espera-se com bons olhos ver o que Litos Vidigal conseguirá trazer ao Marítimo, se bem que, como foi referido também, o Porto, toda esta revolução no ataque do Porto poderá ser algo benéfico a médio e longo prazo, mas não acredito. Acredito muito que os problemas do atacantes do Futebol Clube do Porto tenham muito de toda esta revolução, como referi, no ataque, as saídas de Soares, Bacar e hoje de Zé Luís para o Locomotivo, e estas apostas na juventude, que lá está, a curto, médio prazo, não acredito que deem frutos. Ainda não vi a Van Nielsen, e portanto veremos como correrá esta época para o Porto. O Benfica continua a sua caminhada, a verdade é essa, com maior ou menor dificuldade, a verdade é que vai vencendo, convence, nota-se que está. Começa a ganhar largos passos em relação às outras equipas, a este Porto em relação ao Sporting, naturalmente que já desde o ano passado está algo distante. Há um Braga que se continua a querer interpor, mas com certas dificuldades, acima de tudo na constância dos seus resultados, que é algo que vem massacrando muito o Braga ao longo dos últimos anos. Exatamente, a vitória do Sporting parece-me algo de enaltecer também, vindo de uma hecatombe total na Europa. Parece-me importante que, mesmo apesar de efêmero, esta alegria que os jogadores do Sporting vão dando aos Sportingistas, com poucas esperanças, naturalmente, há que ser realista. Mas pareceu-me importante esta vitória após esta queda da Europa, que afetará não só financeiramente como desportivamente muito os jogadores do Sporting.
É realmente um aspecto importante, tanto a nível desportivo como financeiro, e concordo plenamente, uma boa resposta da equipa a ganhar este segundo jogo, porque o Sporting tem, não podemos esquecer, um jogo em atraso, e neste momento tem duas vitórias em dois jogos no campeonato. E Guilherme, vamos esta segunda ronda continuar contigo e depois passar ao Francisco, porque falar de Sporting também, obviamente, leva-nos a falar de mercado, e um dos nomes mais sonantes, diria eu, deste fecho de mercado em Portugal foi a chegada de João Mário ao Sporting. Por isso, obviamente, e como Sportingista, peço-te um comentário a essa contratação e depois também, a partir daí, comentares outros destaques deste fecho de mercado, tanto de entradas como de saídas das principais equipas, das equipas portuguesas, e de que forma é que essas mesmas equipas podem ser afetadas, quer pela chegada dos jogadores, quer pela saída de alguma peça importante.
Sim, claro, claro que o João Mário é um jogador que vem acrescentar muito este Sporting, porque apesar de tudo é um plantel que ainda sofre muito com a venda de Bruno Fernandes e com a precoce, diria, a saída de Matias dos relvados. É um jogador com estatuto, que é algo que vem faltando ao Sporting nos últimos anos. É um jogador com mercado, acima de tudo, que infelizmente também é algo que vem faltando este plantel do Sporting, e vem suprir a falta de Wendel, a verdade é essa. Pareceu muito, de certa forma, tática esta contratação do João Mário, porque o Sporting é uma equipa que precisa de vender, acima de tudo, para conseguir contratar. Tem estes problemas financeiros, naturalmente, e esta venda de Wendel certamente abriu portas a esta contratação de João Mário. Creio que fará o papel de Wendel. A única dúvida que eu tenho é se partilhará esse lugar com Pedro Gonçalves, mas lá está, estas virtudes de ter um jogador como João Mário permite não só o mesmo jogar à frente de Palhinha ou de Mateus Nunes, veremos, ou então como médio interior, como Ruben Amorim está a utilizar o Nuno Santos, ou Tabata, ou o Tiago Tomás, como está a ser agora. Mas acredito que pode, o Pedro Gonçalves, como queiram chamar, assumirá uma posição mais adiantada do terreno, e João Mário claramente que terá esse papel de ligar a defesa ao ataque. Quanto a mais saídas e mexidas no mercado português, te referir esta entrada do Malang Sarr no Futebol Clube do Porto, parece-me um central com muito potencial. Estranhei, à primeira vista, o seu empréstimo da parte do Chelsea, porque foi buscar o Onis a custo zero, que foi uma transferência muito importante, a nível financeiro, naturalmente. Acredito que seja um jogador para trabalhar, e que não creio que tenha vindo com a opção de compra, não tenho a certeza, mas acredito que seja um jogador para rolar na equipa Sérgio Conceição, e certamente mais tarde Frank Lampard virá buscá-lo novamente, especialmente porque Marcano está lesionado há muito tempo, e Mbemba é um jogador muito inconstante. Creio que Sarr não tirará lugar a Pepe, um jogador com muitos jogos no Campeonato Português e com muita experiência por cá. E, portanto, parece-me uma peça importante, apesar de, como referi inicialmente e ainda na primeira pergunta, ainda com resposta à primeira pergunta, os problemas do Porto passarem muito pela fase ofensiva e não defensiva. Observei também com certa atenção esta última contratação do Benfica, o Todibo. Estranhei também a primeira medida não ser a aposta de Ronald Koeman para este novo Barcelona. Mas a verdade é que o francês não tem tido jogo, e será certamente como terceiro, quarto central. Veremos como funcionará a ferro para Jorge Jesus. Acredito que Otamendi e Vertonghen assumirão os papéis. Toda a gente sabe como o Jesus prefere dois defesas centrais experientes, e a verdade é que Vertonghen e Otamendi trazem essa estabilidade ao Campeonato Português. Então, uma estabilidade muito importante, e creio que darão conta do recado. O regresso de Fábio Coentrão parece-me algo também de saudar, um jogador que deixou muitas boas memórias, não só sportinguistas como benfiquistas. Veremos com que ritmo vem. A verdade é que Fábio Coentrão não jogou durante um ano inteiro, mas creio que será sem dúvida uma boa peça para este novo Rio Ave do Mário Silva. Mais destaques na Liga Portuguesa, talvez referidos este fracasso de Paulinho do Sporting Braga para o Sporting, parecia-me importante, parecia-me um jogador importante para este Sporting. A verdade é que o Sporting precisa de um bom ponta de lança, e esta falha de Paulinho e eventualmente Slimani, veremos se confirma algum rumor até às últimas horas do mercado. Veremos como funcionará estas últimas horas.
Francisco, a verdade é que, como o Guilherme referiu, os três grandes acabaram por mexer mais ou menos, e com nomes mais ou menos sonantes. A minha pergunta neste momento para ti é a mesma, os destaques deste fecho de mercado, e uma pergunta específica sobre João Mário. O Guilherme falou, e bem, da importância que João Mário terá para o Sporting, por ser um jogador muito polivalente e, obviamente, com créditos dados no Sporting e também lá fora, na Seleção Nacional. A minha pergunta sobre este negócio é: o que é que o Sporting pode trazer a João Mário? Porque é um jogador que claramente a precisar de revitalizar a carreira. E a tua opinião sobre se o Sporting é o clube indicado para o jogador português fazer isso, tendo em vista, obviamente, uma ambição que o jogador terá certamente de estar no, nos convocados de Fernando Santos para o próximo europeu. E por isso a pergunta é essa: se o Sporting é a equipa ideal para João Mário fazer isso.
Rui, antes de responder relativamente à questão do João Mário, deixa-me te dizer que eu estou bastante surpreendido pela positiva com a dinâmica que temos assistido ao mercado de transferências nos últimos 2, 3 dias. De facto, não contava que as equipas portuguesas, nomeadamente, obviamente, os três grandes, estivessem tão ativos. É verdade que uma parte da sua atividade depois não se concretiza, e podemos falar já aqui de alguns alvos, quer do Porto, quer, por exemplo, do Benfica, ou até no caso do Sporting, como falou também o Guilherme, que acabam por não chegar a bom porto. Mas acaba por ser engraçado, digamos assim, o facto de o Covid e de todo este contexto de incerteza, e até, obviamente, destas alterações que ocorreu ao mercado de transferências de verão, que se estendeu ou que se prolongou até outubro, a dinâmica que tem trazido, nomeadamente não só em Portugal, mas até lá fora. Temos negócios que foram fechados durante o dia de hoje, mas também durante o dia de ontem, que são extremamente surpreendentes. Estou-me a lembrar desde logo aqui do Tomás Partey para o Arsenal, que foi de facto surpreendente. Mas aqui, relativamente à questão do João Mário, deixa-me-te dizer que costuma-se dizer que não se deve voltar ao local onde se foi feliz. De facto, o João Mário está aqui um bocadinho a desafiar este adágio popular, mas julgo que aqui pode ocorrer claramente uma simbiose. Uma simbiose porque, com a saída de Wendel, o Sporting necessitava de um elemento mais criativo e com alguma intensidade. João Mário não é propriamente o jogador mais intenso do mundo, mas, por outro lado, face à criatividade que tem, acaba por ser um jogador relativamente combativo. Ou seja, não digo que seja um 10, até porque hoje em dia é difícil considerarmos um jogador unicamente, digamos assim, o número 10, mas acaba por ter essas características. Mas, por outro lado, também vê-se o João Mário muitas vezes atrás da bola, sendo, não digo o primeiro defesa, mas um dos primeiros defesas da sua equipa. Isto acaba também por ser importante numa equipa como o Sporting, que tem um sistema tático que exige uma enormíssima coordenação e solidariedade. E portanto, o Sporting irá beneficiar muito das qualidades do João Mário, porque não há, mesmo que Wendel tivesse ficado em Alvalade, João Mário é claramente um ou dois degraus acima do brasileiro, e acho que isso é indubitável. Obviamente que não estamos aqui a desfazer o potencial que Wendel tem. E por outro lado, como também mencionaste, Rui, tem tudo aqui a ver também com como obviamente as pessoas têm, e os jogadores ainda mais, isso em mente, ou seja, o próximo europeu, a necessidade de estar o mais próximo possível da supervisão de Fernando Santos. E portanto aqui o João Mário, que aliás fracassou em Milão, não teve propriamente sucesso também em Moscovo e procura aqui de alguma forma voltar às primeiras escolhas de Fernando Santos. Fernando Santos, que até é um selecionador que costuma dar essas segundas e terceiras oportunidades, acaba por dar valor à lealdade e saber reconhecer o mérito do jogador. E a mais-valia do jogador, apesar desta inconstância que possa acontecer no rendimento do mesmo. E aqui João Mário acaba por tentar encontrar aqui um local onde foi feliz para voltar às primeiras escolhas de Fernando Santos, mas aqui claramente estamos, parece-me, numa perfeita simbiose, porque o João Mário irá acrescentar muito ao Sporting, da mesma forma que o Sporting também irá acrescentar visibilidade ao João Mário. Quem sai a ganhar, obviamente, é o clube, é o jogador, mas também é o campeonato, porque João Mário é um jogador de elevadíssima qualidade técnica. Podemos aqui discutir alguns defeitos, mas todos os temos, como todos os jogadores o têm, digamos assim. E portanto, como portista, deixa-me dizer que eu sei que o João Mário, o Wilson Eduardo, também, o irmão, tiveram uma passagem fugaz pela formação do Futebol do Porto. E nos últimos dias do mercado foram falados vários nomes para o meio-campo do Futebol do Porto, e eu secretamente torcia para que de facto João Mário pudesse ser um desses nomes. Eu sei que podia ser aqui um plot twist demasiado, como é que eu ia dizer, exagerado, porque o João Mário tem uma ligação quase umbilical ao Sporting, mas acreditei que o João Mário pudesse de alguma forma pousar no Dragão. Obviamente que poderia criar aqui algum burburinho, desculpa Guilherme, estar a dizer isto, mas era um reforço que eu viria com ótimos olhos, porque de facto é um jogador que pode adicionar muito. Também, e deixa-me aqui mencionar, tenho um colega meu, que é o Diogo, que é o Sportinguista ferrenho, e ele aqui há 2 dias atrás dizia-me que faltavam 2 jogadores no Sporting, um deles já chegou, que era o João Mário, depois ele dizia-me em toda brincadeira que faltou o Slim Messi. Não sei se veremos, e depois até estávamos aqui a brincar um bocadinho com como é que seria um duelo de Slimani com Pep. De facto, deveria ser bastante interessante, não digo somente em termos futebolísticos, mas em termos de agressividade no terreno de jogo, porque de facto são jogadores que nunca viram a cara à luta. Portanto, face aquilo que também o Guilherme falou, ou seja, o falhanço, digamos assim, nas negociações de Paulinho, que muito sinceramente parece-me estar demasiado sobrevalorizado. Obviamente que é um jogador com muitas qualidades, um ponta-de-lança completo, obviamente que também convém termos em atenção que não é propriamente um avançado jovem, digamos assim, não tem 20 e poucos anos, nem pouco mais ou menos, já tem alguma rotação, alguma experiência, mas aqui a chegada de Slimani seria vista com bons olhos, porque parece-me que na frente de ataque do Sporting falta alguma agressividade, e quem melhor do que Slimani para dar agressividade e qualidade à frente de ataque do Sporting. Voltando aqui um bocadinho para as agulhas, para o outro lado da segunda circular, aqui uma nota também para o Todibo que acaba por ser quase, não digo uma novela mexicana, porque no dia anterior tínhamos visto sair para os jornais, nomeadamente da imprensa catalã, a possibilidade do Barcelona trocar o Diogo Leite pelo Todibo e pelo Rafinha. Já se costuma dizer que quando a esmola é grande o pobre desconfia, e era muito estranho o um negócio desse tipo, e acabamos por ver Todibo, que atenção, é um dos defesas centrais mais promissores da sua geração. Mas, por outro lado, convém termos em consideração que na última temporada Todibo não esteve feliz. Obviamente que é uma questão de perdermos algum tempo a ver alguns jogos do Todibo no Schalke 04, mas ele não foi propriamente muito feliz, acumulando vários erros individuais e que custaram caro à equipa alemã, e portanto o potencial está lá, mas vamos ver até que ponto o Jorge Jesus consegue trabalhar a parte mental deste jovem central, que também resta saber se depois é para continuar ou não. Aqui a questão de saber se existe ou não uma opção de compra, e se essa opção de compra é de certa forma concretizável. Depois, voltando aqui um bocadinho para mais a norte, para o Dragão, antes de depois aterrar em Famalicão. No Dragão, depois do vendaval que foi sábado com a derrota 3-2 em casa frente ao Marítimo, parece ter havido aqui uma limpeza, mas como portista parece-me que era uma limpeza necessária, por um lado porque havia alguns elementos que eram claramente tóxicos no plantel azul e branco. Estou-me aqui a lembrar desde logo do Zé Luís, que aliás, ainda antes da época desportiva Transata ter terminado, o próprio já tinha sido de alguma forma colocado de lado, não é? Ele até tinha feito alguns posts menos amigáveis para com o clube, e portanto acaba-se por resolver este entre aspas, problema, obviamente que foi um problema resolvido a preço de saldo, e por outro lado, obviamente que existiam alguns elementos que estavam claramente em final de ciclo. Estou-me a lembrar aqui do Danilo, aliás o Danilo ainda há um ano e pouco ameaçou bater com a porta, na altura era uma proposta do Mónaco, certamente superior àquela que veio a possibilitar a transferência para o Paris Saint-Germain. E depois temos obviamente Alex Telles, aliás estávamos aqui há cerca de menos de 3 meses do Alex Telles ter a possibilidade de assinar em definitivo e a custo zero por outro clube, e portanto pareceu-me aqui o encerrar de dois capítulos com mais ou menos sucesso, mas que se notou, nomeadamente frente ao Marítimo. É fácil de apontarmos isto hoje quando sabemos o resultado ou da forma como o jogo terminou. Mas de facto o Alex Telles teve uns furos abaixo no sábado, da mesma forma do Danilo, mas também toda a equipa, e portanto acaba por ser aqui uma limpeza que depois também leva à entrada de outros elementos. Nanu parece vir na senda de algo que tem sido habitual, ou seja, eu posso estar aqui a exagerar um bocadinho naquilo que irei dizer, mas sempre que há algum jogador que se destaca de alguma forma frente ao Futebol Clube do Porto, existe uma tendência para o tentar contratar. Estou-me a lembrar, desde logo, do caso do Nanu, entretanto oficializado. Estou-me a lembrar também, mas está-me a faltar o nome, de um defesa esquerdo brasileiro que atuava, julgo que era brasileiro, que atuava no Belenense há cerca de um ano e pouco, que na altura também foi falado para substituir o Alex Telles, depois de uma grande exibição frente ao Futebol Clube do Porto. Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso do Paulinho, estou-me a lembrar de outros nomes mais de cariz nacional, por exemplo, o caso do Taremi, aliás, que marcou o gol do empate jogo que foi no último jogo antes da quarentena, digamos assim, antes da suspensão do futebol profissional. E portanto há aqui uma tendência de contratar ou de alguma forma de cativar e de guardar alguns ativos que de certa forma foram letais ou decisivos frente ao Futebol Clube Porto. Aqui no caso do Nanu, aliás, o Nanu já tinha de alguma forma despertado a atenção no final da época transata, depois de um jogo fantástico que ele fez frente ao Benfica, que acaba depois por ser o jogo que dita a saída do Bruno Lage. Mas também aqui neste rebuliço do Dragão, aqui duas notas. Obviamente que estamos aqui a trabalhar sobre poeira muitas vezes alavancada por jornais e por empresários. Existe aqui a possibilidade, parece-me, cada vez mais premente, da chegada do Filipe Anderson. Atenção, aliás, um dos meus clubes favoritos em Itália é Lazio de Roma. Lazio essa onde o Filipe Anderson brilhou há cerca de 2-3 anos. Aliás, ele na altura era um dos extremos / médios ofensivos mais requisitados e mais pretendidos do futebol europeu e mundial. Depois acabou por decidir embarcar aqui neste projeto que na altura tinha tudo para correr bem, do West Ham. Depois acabou por não ser propriamente feliz, não podemos dizer que tenha sido um fiasco, mas para aquilo que custou, eu julgo que ele custou quase 40 milhões de euros ao West Ham. acaba por ser um reforço que ainda não justificou. Portanto, a sua chegada por empréstimo, confesso que não conheço os contornos do negócio, mas não seja porque ainda faltam cerca de duas horitas, menos de duas horas para o fecho do mercado, e ainda muita água vai correr debaixo da ponte, mas de facto seria um negócio muito interessante, porque o Philip Anderson é um bocadinho, muitas vezes, a visão redutora que temos do futebol português. É aqui um extremo bom do futebol europeu, muitas vezes, nomeadamente estes campeonatos principais, consegue fazer a diferença no campeonato português. E o Philip Anderson parece-me encaixar claramente, e em linha com aquilo que poderia acontecer com o João Mário, também seria aqui uma espécie de uma segunda oportunidade de alguma forma revitalizar a sua carreira. Para terminar, não vou falar do Fábio Coentrão, aliás, o Fábio Coentrão, que é meu conterrâneo, e obviamente que tenho alguns amigos que eram amigos do próprio Fábio e tenho muitas histórias do mesmo. Aliás, ele é uma personagem incrível, muito genuíno, obviamente que muitas vezes, e já nesta fase da sua carreira, o futebol acaba por ser não uma prioridade, digamos assim, longe disso, apesar de todo o talento estar lá, mas sim, vou-me focar aqui no Famalicão, só para referir aqui dois negócios surpreendentes, porque estamos aqui a falar, obviamente, aqui de transferências que certamente envolvem Jorge Mendes, desde logo a chegada do Diego Sousa. O Diego Sousa, que há um ano e qualquer coisa, era um dos avançados mais, também eles, cobiçados do futebol português, depois até acabou por rumar à China. Era um dos avançados que os três grandes pretendiam, todos eles, porque de facto tem qualidades, tem boa qualidade técnica, joga bem com e sem bola, aliás, tem uma boa relação com o golo, e acaba por ser aqui uma transferência surpreendente para um Famalicão que perde Tony Martínez, mas ganha Diego Sousa, e muito sinceramente não me parece que o Famalicão fique a perder desta troca. Uma nota, em suma, e também um bocadinho em linha com aquilo que infelizmente tem sido a política do Futebol Clube do Porto, aliás, um bocadinho em linha com o que aconteceu há uns anos com o Benfica, depois de ter chegado à final da Youth League. Neste caso, o Futebol Clube do Porto, a equipa que foi campeã europeia há cerca de ano e meio, acaba por ser completamente desmantelada, digamos assim. Tivemos a venda do Fábio Silva, tivemos o empréstimo do Tomás Esteves, temos Diogo Leite, que ainda não se assumiu, no plantel principal azul e branco. Temos a partida, por exemplo, do Vítor Ferreira, temos, por exemplo, a partida do Afonso Sousa para outras paragens, e agora temos a dispensa. Não, confesso que tenho algumas dificuldades em perceber se o Futebol Clube do Porto está a utilizar um bocadinho aquilo que clubes como o Barcelona e o Real Madrid faziam muito bem, que é dar, digamos assim, 50% do passe de um jogador e depois haver uma espécie de uma cláusula de recompra, não digo simbólica, mas de certa forma suportável, digamos assim, para que o clube possa resgatar novamente. Um bocadinho em linha com o que aconteceu no negócio do Casemiro, quando o mesmo foi para o Futebol Clube do Porto num empréstimo, que depois o Porto ia acionar essa opção de compra, mas por sua vez o Real Madrid tinha uma opção de compra sobre o próprio Casemiro. Portanto, não sei até que ponto, desperdiçando desta forma o Diogo Queiroz, resta obviamente saber os modos do negócio, não pode ser visto como um negócio negligente. Portanto, aqui algumas reticências acerca do negócio, mas retirando as reticências, aquilo que se extrai é que de facto o Famalicão tem também se reforçado bem nesta reta final do mercado. Uma nota também para a contratação do Famalicão de Trota, aliás, um avançado com alguma história no futebol italiano. Não é propriamente um Zé Ninguém, entre aspas, ou seja, já é um avançado relativamente cotado no futebol italiano. E, portanto, em suma, no cúmputo geral, este mercado de transferências, não só pelos nomes e pelas equipas que falamos, mas temos vários nomes, que até já fomos falando num ou noutro podcast do Futebol à Portuguesa, adicionam bastante qualidade ao próprio campeonato, não só, por exemplo, a postura bastante ativa e até bastante descobridora, digamos assim, do Boa Vista, por exemplo, a própria forma como o Nacional se reforçou, já falamos no outro dia, por exemplo, do Cosiello, ou seja, não só, por exemplo, a procura por mercados alternativos em Israel, no Irão, ou seja, parece-me claramente que neste mercado de transferências, fruto, obviamente, de todas as vicissitudes que esta pandemia provocou, temos claramente os clubes portugueses a apostarem de forma diferente, a agirem de forma também diferente, e isto esperemos nós que acabe-se por traduzir num campeonato ainda mais, ou claramente mais competitivo, porque de facto, como já falamos muitas vezes, a competitividade do campeonato português estava um bocadinho nivelada por baixo, não é? Ou seja, era a tal competitividade da mediocridade, e que o que queremos é exatamente o contrário, uma competitividade pela qualidade, como existe, por exemplo, na Premier League. E, portanto, em suma, eu julgo que nós, como aficionados do futebol, podemos estar contentes por este mercado de transferências, que trouxe bons nomes e, obviamente, boas esperanças, ou que pelo menos aumentou as esperanças de assistirmos a bons espetáculos de futebol, que é isso que nós queremos, e aliás, é isso que certamente irá fazer com que nós, espectadores, desafiemos um bocadinho este clima de incerteza e possamos, de facto, meter a nossa máscara e ir ao futebol com todas as precauções, mas assistir em loco àquilo que é uma paixão para tantos milhões de portugueses.
Guilherme, na tua estreia não poderia deixar de terminar contigo e dou-te a oportunidade para comentares mais um negócio deste mercado de transferências que aches pertinente falarmos para fecharmos este episódio.
Eu ia pegar, talvez como ponte, na questão do Boa Vista, mas já foi tão bem referida e essencialmente esta última questão da competitividade muito nivelada por baixo do nosso campeonato. Acho muito importante este, apesar de muito contraditórias como são as vendas de achados e das probabilidades e dos eventuais riscos futuros nas balanças financeiras dos clubes, acho muito importante esta talvez competitividade que a equipa do Boa Vista trará, pelo menos na teoria, com nomes como Chidozi, o estatuto de Rami, Léo Jardim, ou mesmo Javi Garcia, tudo jogadores com nome e que certamente trarão uma nova vida, acreditamos nós adeptos, a esta liga. Mas a questão essencial que eu gostaria de terminar da minha parte era esta questão talvez polémica da venda ou do empréstimo de Tiago Dantas da parte do Benfica ao Bayern. Parece-me algo polémico, de certa forma, porque o jovem tem dado muitas garantias. É verdade que nos setores mais juvenis do clube, mas sempre foi dado como uma das grandes promessas do Seixal. E muita gente refere o porte físico ou a falta do porte físico do jovem. Mas a verdade é que podemos simplesmente pegar no exemplo de João Félix e ver o que aquele pequeno em tamanho, como é óbvio, jogador trouxe ao nosso campeonato, e os valores mediáticos e astronómicos que trouxe, não apenas financeiramente, mas igualmente esportivamente, ao futebol europeu ou internacional. E portanto, acabo apenas referindo esta parte do Tiago Dantas, e a verdade é que João Noronha Lopes, um dos candidatos à presidência dos Pródigos do Benfica, veio comentar esta transferência ou este empréstimo durante a tarde, e a verdade é que sou muito a opinião do empresário português, porque a verdade é que o mesmo refere que é um Benfica, de certa forma, contraditório. Este que as ações de Luís Filipe Vieira vão um pouco contra às suas palavras, na medida em que refere muitas vezes esta vontade de aposta na formação, e vê-se muitos jovens benfiquistas da academia saírem. Ainda por cima falava-se de uma eventual de cláusula de opção de compra futura a rondar os 8 milhões, o que é, parece de certa forma, perdoe-me a expressão, parece de certa forma amador, porque começam a vir à baila os valores de Bernardo Silva ou de João Cancelo há muitos anos, e a verdade é que parece que, posso estar a ser um pouco exagerado, mas a verdade é que parece muito, muito arriscado colocar um jogador destes, ainda por cima para rodar num clube com poucos problemas financeiros, diria. Colocar um talento como Tiago Dantas no radar do Bayern de Munique e nos seus planos por um valor tão baixo, parece quase uma oferta ao gigante bávaro.
Que eu acho que vai aproveitar sem qualquer dúvida. Acho que por este valor, mesmo que a época não corresse tão bem, o Bayern vai exercer essa opção. Muito obrigado aos dois. O episódio já vai longo, mas penso que conseguimos abordar os temas mais importantes desta semana, a jornada e o fecho do mercado, numa boa estreia do Guilherme. Mais uma vez, obrigado aos dois. Ao nosso ouvinte, obrigado por estar desse lado, e peço que passe no nosso site, veja os artigos que vamos escrevendo sobre o futebol português e não só. E continuem desse lado, que nós voltaremos na próxima semana com mais um Futebol à Portuguesa. Obrigado e até à próxima. Fair Play, desporto com opinião.